Federal, a Operação Guardião Digital 13, que já prendeu aí uma pessoa que estava armazenando.
É tanto que a Operação Guardião Digital já está aí na oitava fase, porque à medida que faz a apreensão com relação ao material que foi encontrado junto a essa pessoa que foi presa hoje, que foi detida, aí faz-se uma análise e vai fazendo um rastreio de onde ela conseguiu aquele material, se ela produzia, se ela recebia e se recebia, quem enviava, quem encaminhava para ela, ou até mesmo para quem mais ela encaminhava, e assim vai criando essa rede, encontrando essas pessoas que cometem esse crime absurdo, que é tirar a única coisa que resta das nossas crianças, que é a inocência. Nesse é um assunto muito delicado, e que bom que a Polícia Federal vem atuando de maneira direta nessas investigações.
Pois é, cobrar uma atuação cada vez mais precisa por parte dessas nossas autoridades de segurança aqui no estado, né, Sueli?
Com certeza.
Bom, agora são 7 horas e 42 minutos. A Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, lançou mais um canal oficial de atendimento ao contribuinte paraibano por meio do aplicativo WhatsApp. Por meio do novo canal, os usuários poderão acessar serviços digitais da Cefaz PB diretamente pelo celular. E o novo canal de atendimento da Cefaz PB ficará aberto por 24 horas. Ele foi criado e terá manutenção da Diretoria Executiva de Tecnologia e Inovação. E para acessar o novo canal, o contribuinte deverá entrar no portal da Fazenda Estadual, que é o www.cefaz.pb.gov.br, e que está inserido como um ícone flutuante nas telas do desktop ou do celular smartphone. Ou então você pode salvar o número do aplicativo, que é o 99183-0009. 83 é o DDD, né, gente? 99183-0009. Você pode salvar no celular como o WhatsApp oficial da Cefaz PB. É o novo aplicativo, um novo canal de atendimento via WhatsApp lançado pela Cefaz PB.
Agora 7 horas 43 minutos e é hora de falar da Copa do Mundo. E hoje a participação de Stefano Vanderlei tem um gostinho especial, porque ontem o Brasil garantiu a classificação nas oitavas de final e a Alemanha foi eliminada.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Stefano Vanderlei, bom dia. Nosso cardápio hoje tem chucrute e tem sushi, não é isso, Stefano? Bom dia, a gente tá comemorando, vibrando aqui. Que vitória sofrida foi aquela do nosso time, Stefano?
Bom dia para você, Nice. Bom dia, Sueli, bom dia. Francisco, Maurício, Carol. Mas veja bem, de todas as seleções grandes, apenas o Brasil conseguiu a classificação. Holanda eliminada para Marrocos, Alemanha eliminada para o Paraguai, e o Brasil, pode-se dizer, mesmo de forma sofrida, mas foi a única das grandes que conseguiu a classificação, né, Nice? Então, motivo para comemorar bastante, o Brasil já passando do primeiro mata-mata, já garantido nas oitavas de final. Sofrem, porque futebol, o que vale é vencer. Então, o Brasil venceu, sofrido ou não, mas venceu. Então, o Brasil tem que realmente comemorar.
Pois é, Stefano, a gente fala do jogo do Brasil, inclusive ontem comentávamos sobre isso, da dificuldade que seria para o Brasil ganhar. Então teve aquele primeiro gol ali que trouxe aquele susto grande, mas diferente de uma seleção que a gente é habituado a ver, que quando começa a ficar tensa, nervosa, vai decaindo e vai perdendo espaço, a gente viu um Brasil que deu uma reviravolta aí e traz aí 2 gols, inclusive no último minuto da prorrogação do segundo tempo foi quando trouxe a virada oficial, e isso mexeu muito com as emoções do torcedor. Mas a gente vê uma seleção brasileira um pouco mais madura, pode-se dizer?
Ô Stefano, e só antes de você responder, menino, que sofrimento, porque ele deu os acréscimos, o juiz,
pois
e não terminava nunca esse jogo,
foi pra
sabe?
12 minutos
que
a
é
mais.
Isso, o acréscimo era de quê? De 6 minutos, seis. Salvo engano, e passou muito dos 6 minutos, ele queria jogo, né, esse juiz, Stefano?
É, mas é porque é o seguinte, porque o Brasil fez o gol, aí teve a comemoração, parou o jogo, aí o árbitro teve que compensar, entendeu, Nice? Porque parou o jogo com o Brasil. Quando o Brasil fez o gol no finalzinho, teve aquela comemoração, teve tudo, a UAP teve que compensar isso, né? Mas, como o senhor ali estava dizendo, o jogo foi sofrido, mas o Brasil teve a maturidade para, no intervalo, fazer modificações, dentre elas, a entrada do Hendrick, que deu um dinamismo maior ao ataque, a entrada do Martinelli, que foi decisivo, recebeu a bola dentro da área e fez o gol no finalzinho da partida. E a postura que o Brasil teve em pressionar o Japão e o próprio Japão, que respeitou demais o Brasil. É um fator positivo. Porque o Japão, no segundo tempo, ao invés de querer atacar, o Japão preferiu ficar encolhido na defesa, dando chutão. E isso fez com que o Brasil pudesse pressionar, até fazer os dois gols que conseguira a vitória, sem sombra de dúvida. Quem viu o segundo tempo pôde acompanhar e ver que, se o Brasil não conseguisse a vitória, seria uma injustiça pelo futebol que o Brasil apresentou no segundo tempo, sobretudo a articulação dos seus atacantes, principalmente Vinícius Júnior, né?
Stefano, hoje temos Costa do Marfim versus Noruega às 14h, depois França e Suécia às 18h, e México e Equador 22h. Jogos importantes, né? Quais são os destaques que você faz nesse sentido? Dá pra gente conhecer hoje o adversário do Brasil, né?
É, Costa do Marfim e Noruega, esse confronto vai definir justamente quem vai ser o adversário do Brasil nas oitavas de final. Lembrando que a Noruega tem o melhor centroavante do mundo na atualidade, que é o Haaland, que é o homem que mais define para definir gols nos últimos 3 anos, em ascensão ainda, é a Noruega. Trata-se de um adversário perigoso. O México é um dos sediantes da Copa do Mundo, acredito eu, que carrega consigo o seu favoritismo. E a França nem se fala, porque também vem um futebol de muita intensidade. E a França, 2018 finalista, 2022 finalista, e agora também vem apresentando um futebol convincente, acredito eu que seja justamente a favorita para esse duelo de hoje.
Pois é, então a gente vai seguir acompanhando e vendo os resultados, né, com relação a esses jogos, mas não tem como a gente não falar daquele rançozinho que o brasileiro adquiriu, digamos que um 7-1 fez a gente pensar sobre isso, e a gente encontrou ontem uma Alemanha que perdeu nos pênaltis, mas perdeu para o Paraguai. Isso mexeu muito com a emoção de muita gente também, não é?
Verdade, o Paraguai, que para o continente sul-americano é uma equipe modesta, não é uma equipe, um país assim, que tem um futebol em termos de seleção, que tem um know-how em clubes. O Paraguai tem um grande futebol, já ganhou Libertadores, o Olímpia do Paraguai é uma das principais equipes sul-americanas, mas, de certa forma, o Paraguai, que é, digamos assim, um Davi, ele eliminou um Golias, que é um gigante, tetracampeão mundial. Então, para isso, foi altamente comemorado. O país parou. Hoje, praticamente, é feriado do Paraguai por conta justamente desse feito, digamos assim, inédito, porque não porque chegou. O Paraguai já chegou mais longe em Copas, mas é porque a circunstância de eliminar uma Alemanha, entendeu, Sali?
Por isso que eu falei que teve chucrute, que tem chucrute no nosso cardápio hoje também, porque nós, como sul-americanos, ficamos ainda mais felizes, né, com essa vitória do Paraguai em cima da Alemanha, né, dando aquela vingancinha gostosa contra os 7-1 que não sai da nossa memória, né, a gente traumatizou geral.
Mas aí a gente não pode misturar as coisas.
Claro.
O Brasil, quem perdeu de 7-1 foi o Brasil, não foi o Paraguai.
Isso, né? A gente se sente vingado, porque são time sul-americano, né? Stefano.
Mas assim, eu acho que uma coisa não mistura com a outra. A vergonha de 2014 jamais será apagada da história do futebol.
É verdade.
A maior vergonha da história do futebol, uma equipe país sede, pentacampeão mundial, favorita a ganhar a competição, numa semifinal, perder de 7-1. Então isso aí jamais será apagado da história do futebol. não vai ser a vitória do Paraguai que vai vingar o Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Esperamos devolver esse 7-1 um dia.
Temos que enfatizar a vitória do Paraguai, que foi altamente para nós, sul-americanos, latino-americanos, e que venceu o futebol europeu. Isso aí é um fato que a gente deve comemorar e aplaudir demais o feito do Paraguai, né?
Stefano, a gente vai trazer agora para um contexto mais local, porque os nossos ouvintes querem acompanhar também os nossos times paraibanos. Hoje tem, né, Botafogo recebendo o Brusque às 20h30 no Almeidão, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Comenta para a gente nessa reta final do JE, Stefano.
Exatamente. Hoje, a partir das 20 horas, começa a transmissão da Tabajara, na 105,5, no YouTube da Rádio Tabajara. Às 20h30, a bola começa a rolar. Botafogo e Brusque de Santa Catarina, o Botafogo que quer manter essa regularidade, porque o Botafogo teve, no meio dessa Série C, uma sequência de 6 derrotas, vem conseguindo se manter oposto a essas derrotas, vem conseguindo vencer uma sequência de vitórias, e uma vitória hoje deixa o time mais afastado da zona de rebaixamento, então, e mais próximo, quem sabe, da zona de classificação. Por isso a importância de a Tabajara pronta para fazer a transmissão hoje a partir das 8 horas aqui no Estádio Almeidão.
Perfeito, Stefano. E, claro, a torcida feita aqui para o Belo, jogando em casa, e geralmente em casa sai mais bonito, que a gente viu até inclusive no Brasil ontem no jogo, os jogadores brasileiros, quando iam para cima, que estavam tentando, olhava para a torcida e fazia aquele gesto pedindo para que eles se animassem. Então, faz diferença quando está em casa, e a gente espera aí que o Belo mande bem, continue firme e vivo, com mais uma vitória aí depois de tantas sequências de derrota dentro da Série C. Então, obrigada pela sua participação de hoje, Stefano.
Um abraço para você, Sueli, Nice, Maurício, Carol e meu amigo Francisco. Grande abraço a todos vocês.
Muito obrigada, Stefano Vanderlei. São 7h54. E claro que Stefano volta aqui para o JE nos próximos dias falando sobre todas as repercussões dos jogos da Copa da FIFA 2026. São 7h54, a gente começa a se despedir da edição de hoje do Jornal Estadual com a apresentação de Nice Lima e Sueli Gonçalves. Foi um prazer estar na sua companhia e tivemos assistência em estúdio e reportagem do Francisco Alves.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerente de mídias Romana Ramalho.
A gerência de produção é da Josi Simão, gerência de edição Ivna Souto, produção Lucas Santiago, estagiário de produção Magno Oliveira, e a edição é da Flávia Suzui Queda.
Gerência de jornalismo Marcos Tomás, gerência de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação na Naga 6.
Continue ligado aqui na programação da Rádio Tabajara, logo mais às 11 horas tem Tabajara Esportes, meio-dia Fala Paraíba, 1 da tarde, excepcionalmente hoje, terça-feira, você confere o Conversa com o Governador, às 2 da tarde, segue o Tabajara em Revista, 6 da noite, se liga no Enem, e após o nosso Jornal Estadual, você fica com a Crônica da Cidade com Carlos Pereira. Depois tem o Giro Nordeste e as principais notícias da região. Para você, excelente terça-feira, bom restinho de junho para você, e amanhã a gente abre o mês de julho às 6 da manhã em mais uma edição do JE. Até lá.
Excelente terça-feira, até amanhã, pessoal.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Naquele tempo, bazar tinha o significado que tem hoje. Uma loja onde se pode comprar quase tudo. E eu lembro do Bazar Lucena, na esquina da Capitão José Pessoa com a Vera Cruz, que vendia de linha corrente a candeeiro. E o Bazar de Seu Cosminho, onde se compravam fogos de artifício e até se alugava bicicleta. Mas bazar também era uma forma de comércio absolutamente doméstico, utilizado por adolescentes como eu para tentar ganhar algum dinheiro extra no chamado período das festas juninas. Amigos ouvintes, eu acho que foi no ano de 1953, quando eu comecei a trabalhar no DR, ia completar 15 anos e já fazia a terceira série ginasial do Liceu Paraibano. Economizei alguns trocados, pedi emprestados 13 mil cruzeiros Moeda da época, equivalente talvez a 100 reais, ao cunhado Wilson Diniz, e botei o projeto para frente. Em primeiro lugar, tive que cuidar da loja. Um caixão de sabão marrom, bem escolhido dentre tantos na venda do meu pai. Em seguida, havia que se preparar as prateleiras, uma das quais, a mais inferior, se transformara em gaveta de dinheiro, e as outras intermediárias separavam os fogos, pela qualidade e pelos preços. A dos mais populares era preenchida por traques de chumbo, os que mais saíam, estrelinhas, diabinhos e os defectíveis peidos de véia. A do meio continha os fogos de preços médios, os mijões, as rodinhas, as bombas chilenas e os assovios. E a de cima era especial e pouco vendia. Ali estavam os fogos mais caros, como vulcões, lágrimas e foguetes de estrondo maior. Uma das tarefas mais difíceis era a decoração da loja. Papel celofane em muitas cores, grude de farinha de trigo e muita imaginação para tornar o caixão de sabão num botequim que atraísse a atenção e o dinheiro da freguesia. Além de forrar toda a superfície externa e interna do caixão, havia que pendurar nele banderolas de crepe e, na sua face superior, pregar uma haste de madeira com quase meio metro, em cuja ponta balançava uma pequena lanterna acesa. A comercialização dos fogos, adquiridos na loja do seu Cosminho na Avenida Vera Cruz, começava nos primeiros dias de junho, melhorava na véspera de Santo Antônio e atingia seu ponto máximo na véspera de São João, quando boa parte do estoque voava, mesmo que algumas vendas fossem feitas no velho fiado. E como os funcionários públicos só recebiam salários no final do mês, o resto das vendas acontecia na véspera de São Pedro, sendo de registrar que neste dia era acesa a última fogueira do período e havia praticamente a queima do estoque. Não dava para guardar para o ano seguinte e depois de São Pedro já não se vendia nada. Passada a festa de São Pedro, que hoje é o dia da sua comemoração, vinha a tarefa de contar as receitas e as despesas. Confesso que naquele ano ficou comprovada a minha total incapacidade para o comércio, atividade que decididamente resolvi afastar das minhas expectativas para o futuro. Fechado o balanço, no contar do apurado, a triste constatação: o dinheiro arrecadado mal deu para pagar o empréstimo ao cunhado. O estoque que restou foi queimado na noite de 30 de junho e a loja foi fechada para gáudio de minha mãe, que antes da empreitada já me advertira dos riscos daquele negócio sem futuro. Mas, amigos ouvintes, pelo menos ficou a satisfação de ter vivido durante poucos dias a condição de empresário, ainda que a empresa não passasse de um reles bazar de fogos juninos.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Ei, você que ama e cuida do seu bichinho de estimação, venha para Ração em Casa. Trabalhamos com ração para cães, gatos, equinos, suínos, peixes, aves. Temos também banho e tosa, medicamentos e sementes, com delivery para toda a grande João Pessoa e em 3 vezes sem juros. Ração em Casa, ajudando a cuidar do seu amigão. Avenida Francisco Lustosa Cabral, 257 Cristo, fone 991535770. Siga no Instagram @RaçãoEmCasa1.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região.
Giro Nordeste.
Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Eu sou Christian França e vamos aos destaques dessa edição. Pesquisa apresenta estudos sobre desempenho do atendimento aeromédico em Sergipe. Esgotos clandestinos despejados no oceano contaminam o ar do litoral de Fortaleza. Metade do ano chegou, momento certo de uma boa revisão financeira. O repórter Fred Ribeiro vai nos trazer dicas. Está no ar o Giro Nordeste.
Maranhão,
Piauí,
Ceará,
Rio Grande do Norte,
Paraíba,
Pernambuco,
Alagoas,
Sergipe,
Bahia.
Giro Nordeste.
Rio Grande do Norte.
Número de pessoas ocupadas diminui no setor público e aumenta em empresas comerciais no Rio Grande do Norte. Vamos saber mais com o repórter Carlos Henrique Góes.
O número de pessoas ocupadas no setor público do Rio Grande do Norte caiu em 2024, enquanto as entidades empresariais registraram um crescimento na quantidade de trabalhadores com carteira ou vínculo assalariado. Os dados fazem parte das estatísticas do Cadastro Central de Empresas que foram divulgadas nesta quinta-feira pelo IBGE. Segundo a pesquisa, 28% do pessoal ocupado assalariado no Rio Grande do Norte estava na administração pública em 2024. O percentual corresponde a 189 mil trabalhadores, número 5,4% menor que o registrado em 2023. No sentido oposto, as entidades empresariais ampliaram em 6,2% o total de pessoas ocupadas assalariadas. O grupo chegou a 460 mil trabalhadores, o equivalente a 68% do pessoal ocupado com salário aqui no estado. As entidades sem fins lucrativos também tiveram alta. O segmento cresceu 3,5% e passou a reunir 26 mil pessoas ocupadas assalariadas, representando quase 4% do total. Ao todo, o Rio Grande do Norte tinha 675 mil pessoas ocupadas assalariadas em 2024. O estado também registrava 136 mil sócios e proprietários distribuídos em 126 mil unidades locais de setores públicos, privado e terceiro setor. A maior parte das unidades locais era formada por entidades empresariais que representavam 86% do total. As entidades sem fins lucrativos correspondiam a 12%, enquanto a administração pública respondia por 1,4%. Da Rádio Assembleia do Rio Grande do Norte, Carlos Henrique Góes.
Maranhão.
Corpo de Bombeiros do Maranhão apresenta normas para estações de recarga de veículos elétricos. O objetivo é trazer mais segurança jurídica para empreendimentos e maior proteção para a população. A reportagem é de Nathalie Ribeiro.
Impulsionado pela alta dos combustíveis tradicionais e pela maior oferta de modelos, o uso de carros elétricos tem crescido no Brasil. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão apresentou uma norma técnica que estabelece as condições de segurança contra incêndio e pânico em instalações destinadas à recarga de veículos elétricos em todo o estado. A regulamentação foi apresentada na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no bairro da Vila Palmeira, em São Luís. O documento define requisitos de segurança para edificações e áreas de risco que possuam sistemas de alimentação para veículos elétricos. O coronel Wellington Soares, diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros, destaca que os incidentes registrados no Maranhão e as dúvidas relacionadas ao tema motivaram a elaboração da norma.
Olha, a gente já teve incidentes com carros elétricos, desde pequenos incidentes até também com incêndio, inclusive em garagens. Então é algo que nos preocupa, é algo novo, foi amplamente discutido no Brasil todo e agora a gente está trazendo para o Maranhão, né, para que justamente a gente tenha parâmetros e possa instalar com segurança, uma vez que era muito, era dúvida, né, de grande maioria da população que tem adquirido os carros elétricos, né, e queriam saber como seria essa instalação.
Entre os principais pontos do documento estão a definição dos modos de carregamento permitidos, a instalação de dispositivos de desligamento de emergência e a adoção de medidas complementares para edificações de maior porte. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Coronel Célio Roberto, cita os principais cuidados que os proprietários desses veículos devem adotar.
É verificar se foi inspecionado pelo Corpo de Bombeiros, se atende à norma. Se não tiver, tem que buscar, até por medida de segurança sua, de sua família, essa orientação do Corpo de Bombeiros, porque aí nós vamos exigir que o profissional que vá dimensionar isso seja um profissional técnico habilitado e que obedeça os padrões que estão inseridos na norma que nós vamos editar hoje. Então, para aumentar a segurança.
De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, os emplacamentos no país somaram aproximadamente 35 mil unidades em março de 2026, quase 3 vezes o volume registrado no mesmo período de 2025. A secretária de Estado da Segurança Pública, Coronel Augusto Andrade, ressalta a importância da regulamentação para garantir a segurança dos usuários.
Essa apresentação hoje é exatamente para isso, para orientar as pessoas de como elas devem utilizar esses veículos elétricos na hora da recarga, que é o mais importante, essas orientações. São tomadas adaptadas, não é qualquer tomada, é o espaço, o local que tem que ser disponibilizado para isso. Então, tudo isso vai ser orientado através dessa norma técnica.
Além das normas para recarga, o documento também estabelece critérios para a elaboração de projetos, execução das instalações, que deverão ser realizados por profissionais habilitados e acompanhados pela respectiva responsabilidade técnica. De São Luís, Natália Ribeiro.
Sergipe.
Artigo científico produzido por oficiais da Polícia Militar de Sergipe destaca impacto do serviço aeromédico no estado. O repórter Heraldo Souza tem mais detalhes.
Os oficiais superiores da Polícia Militar de Sergipe, Manuel Alves Araújo, chefe do gabinete do subcomandante-geral da corporação, e Aristóteles Silva Borges Júnior, chefe da seção de prevenção do Grupamento Tático Aéreo, são os autores do artigo científico Transporte e Resgate Aeromédico no Serviço de Urgência em Sergipe, recentemente publicado na Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem e divulgado pelo portal Resgate Aeromédico. O estudo, orientado pelo tenente-coronel Danilo Almeida, piloto do Grupamento Tático Aéreo e integrante do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, apresenta dados inéditos sobre a atuação do serviço aeromédico no estado. A pesquisa analisou 120 atendimentos realizados ao longo de 2024, resultado da parceria entre o GTA de Sergipe e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também de Sergipe. O objetivo da pesquisa foi avaliar o perfil do atendimento e sua contribuição para o serviço de urgência de saúde no estado, como destaca o tenente-coronel Danilo Almeida.
E o objetivo justamente da pesquisa foi avaliar o perfil do atendimento e sua contribuição para o serviço de urgência no estado de Sergipe. Foi justamente uma pesquisa documental, né, quantitativa, descritiva, aí, analisando no âmbito de 2024 120 ocorrências que foram realizadas.
A pesquisa realmente concluiu que o serviço aeromédico é decisivo para a redução do tempo-resposta durante o atendimento de pacientes em estado grave, como confirma o tenente Coronel Danilo Almeida.
Então, conclui-se que o serviço aeromédico realmente é uma ferramenta decisiva para a redução do tempo de resposta nesse tratamento especializado, né, em pacientes críticos, principalmente em áreas remotas aí, que é demandadas aqui no nosso estado, e confirmando realmente essa contribuição substancial nessa efetividade nessa rede de urgência e emergência de pano. Né.
Entre os resultados, o estudo aponta que 68,33% 36,5% das vítimas atendidas eram do sexo masculino e que 36,67% tinham mais de 60 anos. As ocorrências de natureza cardiovascular, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, representaram 43,33% dos acionamentos, seguidos pelos casos traumáticos com 26,67%. Para a elaboração do trabalho, os autores cruzaram informações de formulários clínicos e relatórios operacionais das missões aéreas, construindo um banco de dados que permitiu traçar o perfil dos atendimentos realizados. De acordo com os autores, a publicação contribuiu para ampliar o conhecimento científico sobre a atividade aeromédica em Sergipe. Da Rádio Aperipé FM, Heraldo Souza, para o Giro Nordeste.
Previsão do tempo para segunda-feira, 29 de junho de 2026. Região Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, amanhece com céu nublado nesta segunda-feira. Tem previsão de chuva. Temperatura mínima é de 23 e a máxima 29 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 90 a 80%. Em Maceió, Alagoas, céu cheio de nuvens e chuva o dia todo. Temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 85 a 65%. Você ouviu a previsão do tempo para segunda-feira, 29 de junho de 2026, com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, com redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Giro Nordeste.
Estamos de volta com o Giro Nordeste,
o programa que traz os destaques da nossa região.
Ceará.
Pesquisa feita pela Universidade Federal do Ceará apontam que esgotos clandestinos despejados no oceano contaminam o ar do litoral de Fortaleza. A reportagem é de Leonardo Pedreira.
Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará identificou bactérias de origem intestinal humana tanto na superfície do oceano quanto em bioaerossóis, partículas microscópicas lançadas na atmosfera pelo rompimento de bolhas e pela ação das ondas na costa de Fortaleza. A descoberta amplia a compreensão dos impactos da poluição por esgoto em áreas urbanas litorâneas. Foram coletadas amostras em pontos próximos à foz do rio Maceió, no Mucuripe, durante as estações seca e chuvosa. Ao todo, foram identificados 29 grupos bacterianos. Segundo a professora Oscarina Viana de Souza, do Instituto de Ciência do Mar, Labomar, responsável pelo trabalho, os resultados apontam uma fonte contínua de poluição.
O principal achado da pesquisa foi demonstrar que as bactérias associadas à contaminação por esgoto doméstico podem ser transferidas da superfície do mar para a atmosfera por meio da formação desses bioaerossóis marinhos. Em outras palavras, esse estudo mostrou que a poluição costeira ela não permanece restrita à água, mas ela pode alcançar o ar respirado pelas pessoas que frequentam essas áreas litorâneas. Esse resultado sugere que o lançamento de esgoto sem tratamento no ambiente costeiro contribui para a dispersão aérea dessas bactérias através do rompimento de bolhas e da formação do spray marinho.
A pesquisadora alerta que, diante desse quadro, é importante a necessidade de ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, além de intensificar a fiscalização contra ligações clandestinas.
Esse estudo ele amplia a compreensão dos impactos da poluição costeira, evidenciando uma possível rota adicional de exposição humana a micro-organismos potencialmente patogênicos, a inalação de bioaerossóis contaminados, por exemplo. Esse achado reforça a necessidade de melhorias no saneamento básico e no controle do lançamento de esgoto em regiões costeiras urbanizadas. Acredito que deve-se pensar em um conjunto de ações que inicia com a ampliação e modernização da coleta e tratamento de esgoto, garantindo que os efluentes domésticos sejam tratados adequadamente antes de serem lançados no ambiente. Por isso, a gente deve destacar o plano de universalização do saneamento previsto pelo novo marco legal do saneamento básico, que tem como metas alcançar até 2033 o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto.
Leonardo Pedreira, da Fortaleza FM.
Bahia.
Metade do ano já foi embora. É a hora de reavaliar os gastos e conferir em que pé estão as metas financeiras definidas em janeiro. Mas como e por onde começar esse processo? A resposta você confere com Fred Ribeiro.
Com o primeiro semestre do ano chegando ao fim, é comum fazer aquela pausa para conferir o rumo das metas financeiras traçadas no início do ano. E mais comum ainda, pode ser a frustração em ver que nem todos os objetivos para o período foram alcançados. A contadora e especialista em finanças Luciana Gonçalves cita conselhos básicos para aqueles que buscam correr atrás do prejuízo ainda este ano, ressaltando que não há um momento ideal para se reorganizar financeiramente.
A organização depende daquela primeira iniciativa que o indivíduo resolver ter. Independente de ser no início do ano, como muitas pessoas às vezes deixam, né, para janeiro, né, em janeiro eu vou passar a fazer isso ou aquilo, ou junho, né, como eu digo, a gente está agora no meio, mas o passo mais importante é você saber onde você está gastando o seu dinheiro. Quanto é que eu recebo mensalmente, quais são as origens de recurso que eu tenho e como é que eu tenho gastado esse dinheiro. Para definir o que são gastos efetivamente essenciais que você precisa fazer e quais seriam aqueles gastos que, porventura, estão fugindo dessa essencialidade e poderiam ser reduzidos ou até mesmo suspensos. Porque muitas vezes são nesses gastos que boa parte do recurso acaba se desviando, né, se evacuando. A segunda dica é o seguinte: a economia, você ter um dinheiro ali, uma reserva, ele não pode surgir da sobra. Então, recebi o dinheiro um dia no mês ou um dia na semana, reserve parte daquele dinheiro que você ganhou naquele dia para constituir uma reserva.
Vontade de mudar, porém, é o que não falta entre os brasileiros. De acordo com uma pesquisa Datafolha realizada no final do ano passado, 44% dos entrevistados relatavam ter como principal meta para 2026 gastar menos dinheiro. Algo, porém, parece atrapalhar a concretização desse objetivo. Para Luciana Gonçalves, alguns maus hábitos financeiros, como compras por impulso e abuso do limite do cartão de crédito, costumam ser a pedra no sapato na hora de buscar a tão sonhada segurança financeira. A especialista destaca que desapegar desses vícios é essencial para reorganizar as contas.
O mais usual é justamente as pessoas confundirem o limite do cartão de crédito com o salário. O limite do cartão de crédito é um espaço, digamos assim, que o cartão lhe dá para você fazer compras. O cartão de crédito, ele não deve ser utilizado, por exemplo, para consumo de alimentos, porque uma vez você gastou ali, você já comeu o alimento, a dívida permanece e você vai ter que arcar com ela no próximo mês. Então, a ideia é que você deixe para usar o cartão de crédito com bens que sejam duráveis, a compra de um determinado equipamento, uma coisa que você pode se organizar e se programar para fazer aquisição a longo prazo e o pagamento a longo prazo. E fugir, principalmente, de situações mais vulneráveis para compra. Ah, eu estou nervosa hoje, então eu já sei que talvez não seja um bom dia para eu pensar em comprar, ou se eu estou pensando em comprar, eu pensar como é que eu estou hoje, como é que está meu humor, como é que está, né? A minha cabeça, será que eu tô chateada? Porque muitas vezes questões psicológicas é que acabam levando a pessoa ao consumismo, né?
Para além das dicas oferecidas pela contadora, buscar informação e orientação especializada pode fazer toda a diferença nesse processo. Instituições como a Caixa Econômica Federal e o Banco Central oferecem cursos online e gratuitos para aqueles que desejam se reeducar financeiramente, auxiliando no passo a passo para sair do vermelho.
Da Rádio Educadora de Salvador, Fred Ribeiro.
Giro Nordeste.
Esse foi o Giro Nordeste de hoje. O programa, que é uma realização das rádios públicas de nossa região, tem produção executiva de Gisa Franco, sonoplastia de Arthur Valle e apresentação de Christian França. Até a próxima.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial. Só aqui na 105,5. Tabajara FM.
Quien se enamora de mí, y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado. Ragazza sa che non è vero, la mia ragazza sa che quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorato di me, e non c'è nessuno mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando me innamoro do tutta la mia vita a chi se innamora di me, e non esiste nadie che pueda alejarme de lo que yo siento por ti.
Dizes que é tarde. estão mais frias e de olhos no chão. Culpas o tempo e continuas do outro lado.
Reserva Especial Tabajara FM. Je me noie.
je reste dans un air qui m'étouffera. Tu es le sang de ma blessure. Tu es le feu de ma brûlure. Tu es ma question sans réponse. Mon cri muet.
Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM. A história das Copas na Tabajara.
Diferente do formato atual, onde centenas de países lutam por uma vaga durante anos, a edição de 1930 foi a única sem eliminatórias. A FIFA enviou convites, mas muitos países europeus recusaram devido à crise econômica de 1929 e à longa distância. Bélgica, França, Romênia e Iugoslávia foram os únicos representantes da Europa após muita pressão diplomática. Esse cenário bizarro de torneio por convite nunca mais se repetiu, pois a partir de 1934 a demanda tornou-se tão alta que a FIFA instituiu as fases qualificatórias para filtrar as seleções participantes.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro para casa. Aproveite! Fiat Cronos Drive 1.0, modelo 2026, de 108.990 por 97.990, com usado na troca mais taxa zero. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
Araújo Autopeças, com tudo para o seu carro nacional e importado. Peças e acessórios, linha leve, linha diesel, grande variedade com preço bom e qualidade. Araújo Autopeças, aceitamos todos os cartões. Distrito Mecânico, Varadouro, vizinho ao PSF, 3222-9440. Araújo Autopeças.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a Deus Irene Nobre, assistente social da Casa da Mulher Brasileira.
Além do abrigo, uma proteção essencial para as mulheres e para os seus filhos, temos a escuta sem julgar. Porque muitas vezes é a primeira vez que aquela mulher consegue falar sobre o que ela está vivendo. E aí a gente começa a ajudá-la a reconstruir sua vida prática também. Algumas não têm para onde ir, não têm renda própria, cada caso é um caso. Tem cursos profissionalizantes para que ela possa se sustentar e conquistar sua autonomia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você basta arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, Tabajara FM.
Prendi ora il più lungo
so warm. C'è un dolore che ha un viaggio da fare, che come viene andrà. Ci soffio ma non può bastare, per ora resta qua con me. Cos'è? È la fatica di un passo indietro per fare spazio a te. Vale una vita questo istante segreto che piega e da una fa due tu vai. Tu corri, io sto. Tu chiedi, io do. Siamo grandi o no? Perché tutto l'amore che prendi un giorno lo ridai, quel giorno si diventa grandi o grandi non si è. Scelta che domani farai. Ci parliamo da grandi stavolta, sei pronta, allora va se vuoi.
Dentro de ti posso passar o queixume de um quiçange, uma guitarra que tange, uma cuíca que ri. Escuto alegre pulsar de Lisboa, Rio, Luanda, o murmúrio da quianda, o cantar do bem te vi. Dentro de ti vejo brilhar palavras como um tesouro, vaga-lume, ardor, besouro. Poço-as em seu fulgor, auriflama, mouraça, vagar. Palavras como um brinquedo, brocoto, malícia, folguedo, estropício, fagueiro, lavoura. Thank you. dentro de ti posso passar o pregão da quitandeira, a reza da benzedeira, o bolo do relato. Escuto alegre pulsar da fama Leblon Marçal, os tambores do carnaval, o cantar do meu amor.